Aqui tem a pergunta de um terapeuta que trabalha com famílias. A sua tarefa é trabalhar com as famílias, com as relações familiares. E ele está perguntando o que deve fazer quando sente que as suas orações e a prática de mantras não são suficientes para proteger das forças contrárias, tanto no seu trabalho quanto para ela pessoalmente. Bem, principalmente as pessoas que trabalham diretamente com os outros, não terapeutas, atendentes, teriam que ter muito presente as leis espirituais. Porque se nós damos algum conselho fora de alguma lei espiritual, assumimos o karma do que vai acontecer depois. Então, é preciso ver que tipo de relação você está tendo com os pacientes. Se você os está encaminhando segundo as leis do mundo, as leis da terra, segundo a mentalidade corrente, ou se você está tendo presente as leis espirituais. Quando o terapeuta não tem presente as leis espirituais, quando cuida de uma pessoa, principalmente do ponto de vista da psicologia, o terapeuta perde a proteção que a própria alma, que o próprio ser interior lhe dá. Porque todos nós, quando estamos numa profissão correta, a profissão que é a nossa, nós temos a ajuda do eu interno, ajuda visível, permanente do eu interno. Mas apenas nós vamos nos afastando das leis na nossa profissão, o eu interno vai se recolhendo, principalmente se ele já tem uma certa evolução espiritual. Aí ele vai se recolhendo. Ele deixa de participar diretamente. E ele fica cuidando de outras coisas, porque um eu interno tem muita coisa para cuidar, para aprender e para desenvolver. Então, nós como eus conscientes, teríamos que observar como estamos trabalhando em todos os ramos do trabalho, não só da psicologia. Como estamos fazendo as coisas? Se estamos dando o melhor de nós para aquilo que fazemos. Porque se nós damos o melhor de nós, nós temos a proteção interna. Agora, se não damos o melhor de nós, o eu interno não pode se comprometer com isto. Principalmente se ele já está desperto para uma evolução superior. Agora, se ele ainda não está desperto, é outra coisa. Mas aqui, esta pessoa está sentindo falta de proteção. E quando ela ora, ela não sente resultado. Então, você pergunte para seu eu interno por que que ele não está tão presente como estava. Você pergunte por que que ele não está tão presente, peça sonhos. Mas só o fato de você querer resolver isto já é um motivo para ele se aproximar. Já é um motivo para ele estar mais presente. Mas principalmente lidando com famílias, que são situações tão problemáticas, é preciso ter presente as leis espirituais. E uma pessoa está perguntando se as escolas internas existem no plano astral e no plano mental. Não. No plano astral e no plano mental, nós podemos ter instruções, ensinamentos próprios desses planos. Mas o que nós chamamos de escolas internas não são ensinamentos no plano astral e nem no mental. As escolas internas são as instruções organizadas que a nossa alma recebe. E isto não é no plano astral e nem no plano mental. Isto é no plano espiritual. São níveis mais profundos de ensinamento. E nesses níveis mais profundos, tanto nós podemos estar tendo um ensinamento próprio, especial, individual, conforme o karma que nós temos também com esses instrutores. Ou então, formam-se grupos de almas. E nesses grupos, então, se dá o ensinamento. Mas isso não é no plano astral, não. E nem no plano mental. Nesses planos materiais, astral e mental, nós podemos sim encontrar guias, encontrar instrutores, encontrar antigos conhecidos que podem estar nos ajudando. Mas escola interna, isto é um outro termo, isto é uma outra situação, uma outra coisa. E quem está na escola interna não é o nosso corpo astral, o nosso corpo mental, a alma, se a alma não é muito evoluída. Mas escola interna é outro nível. E quando estamos numa escola interna, não estamos para corrigir coisas, nem para acertar coisas, não. Instruções muito, muito em nível individual, em nível humano. Mas numa escola interna, a nossa alma, ou a nossa mônada, dependendo do nível da escola, está se organizando, está se preparando para, eventualmente até para incursões extraplanetárias. E uma pessoa sonha que desce uma escada com uma antiga amiga de faculdade. Bem, quando nós sonhamos que estamos descendo uma escada, é sinal que nós estamos caindo de nível. Então está nos mostrando que nós devemos nos elevar e não cair de nível. E se está descendo esta escada com uma antiga colega de faculdade, é porque formou-se um karma entre elas. Formou-se um karma de ligação de alguma maneira e desde então as duas descem a escada. Uma está descendo por sua conta, a outra por sua conta, mas estão fazendo aquele movimento juntas, porque criaram uma ligação. E isto é muito instrutivo para nós, porque nós não devemos criar ligações. Nós devemos tratar os outros como almas, não como coisa que se liga, assim só porque fez uma convivência, ou só porque se deu bem, ou só porque conheceu, ainda já se liga. Então isto causa estas coisas. E quando nós descemos uma escada com alguém, a força é maior, né? Porque são dois descendo a escada. Enfim, nós teríamos que trabalhar o desapego. Trabalhar o desapego, porque quando nós nos ligamos de forma apegada com alguém que tende a descer, ele nos arrasta, de uma certa forma. Nós acompanhamos por lei de atração. Então se trata de não se ligar com ninguém, porque as relações devem ser guiadas pelo eu interno de cada um. É o eu interno que apresenta as relações. E apresentada a relação, quer dizer, ali existe um trabalho a fazer em comum. Isto aqui é uma relação. Então, é uma relação para fazer um trabalho em comum. É uma união de forças para cumprir uma tarefa. Então, aí o eu interno apresenta a relação. E nós vamos ver o que, que está se apresentando para ser feito. Se apegar não deve ser o caso jamais. Deve ser unir forças para alguma coisa. Se unir para cumprir alguma tarefa. Ou para um ajudar o outro. Porque às vezes o eu interno nos faz reencontrar uma antiga amizade, um antigo conhecimento, porque ali já se formou uma confiança. Ali já se formou um conhecimento de um para com o outro. Então, como formou aquela confiança, o eu interno pode fazer os dois se encontrarem para juntos cumprirem alguma coisa que ele sabe, dentro do karma de cada um. Mas nós, como personalidade, como seres humanos, como egos, temos que tomar muito cuidado Para quando conhecemos alguém, não é? Vemos o que temos que fazer com ele. Mas ele está representando a humanidade, não há razão nenhuma para a gente se apegar a uma pessoa. Porque nós somos todos um. Quem se apega a alguém é porque realmente não está em contato com ele verdadeiro. Porque se está em contato verdadeiro com o ser, não há nenhuma razão de se apegar. Porque aquilo já existe. E aquele está representando toda a humanidade. Então nós não podemos fazer uma relação correta, não podemos, em princípio, nos sentir fraterno de toda a humanidade. Nós temos que aprender a fazer isto. Porque a humanidade tem seres que nós humanamente nem conhecemos, nem sabemos quem é. E para nós fazermos isto com toda a humanidade, nós temos que ter um treinamento. Então o eu interno pode nos pôr ao lado de uma pessoa ou na frente de uma pessoa para nós começarmos esse treinamento, porque com uma pessoa é mais fácil do que com toda a humanidade. E aí quando você está já treinado a se unir com alguém, mas se unir não assim como as pessoas se unem, sem nem saber por quê, por atração. Mas aí quando você vê que tem ali que construir uma união, você ali está aprendendo a se unir com o outro, mas não pessoalmente. Você está treinando a se unir com todos, através daquele, através daquilo com o qual você é capaz de unir. Porque se diz, nós precisamos estar unidos com todos. Sim, a mente pode aceitar isso, pode compreender, pode até querer fazer isto, mas como é que vai fazer? Não sabe. Não tem ainda o suficiente preparo para fazer isto, não impessoalmente. A não ser quando começa a encontrar a própria alma, começa a perceber a união da alma, aí sim você pode fazer uma união impessoal. E aí está no caminho, se você está unido impessoalmente com alguém, sem nenhum envolvimento, aí você então está no caminho para ir aprendendo a se unir até com quem você não conhece pessoalmente. Então isto tudo a gente vai aprendendo. Mas o beabá disto é não se apegue. Porque se apegou já vira outra coisa. Vira outro relacionamento. Vira uma coisa pessoal. E não uma coisa com a humanidade através daquele. Estou me explicando bem? Então não é que a gente não deva se dar com ninguém. Não, não é isso não. Você tem que se dar com aqueles com quem você tem um trabalho, um serviço, com quem você tem algo a construir. Mesmo que você esteja construindo a sua capacidade de se unir com os outros. Mas isto é um outro tipo de união. Isto não é essas coisas que as pessoas fazem, não. Isso é um outro tipo de união. E aí você vai aprendendo, você vai treinando, e um dia você descobre que você passa por alguém na rua e se sente unido com ele. Você descobre isso. Isto é, você já está aprendendo. E aí você já começa a socorrer os outros, você já começa a ajudar quem você não nem sabe quem é, você começa a colaborar com pessoas que você nem conhece, mas que te pedem a colaboração e você dá, porque você já está se relacionando com a humanidade. Mas se você ficou atrelado a alguém, pegado a alguém, unido com alguém pessoalmente, isto tudo acontece com mais dificuldade. Não acontece com facilidade, não. Então, aqueles com os quais a gente tem algum tipo de vínculo, aquilo é para nós aprendermos a ter vínculos, não como envolvimento, não como coisa humana, não como coisa material, coisas dos sentidos. Estou me explicando bem, né? Vínculo não é para isso. Vínculo é uma escola. Mas é uma escola e através daquele vínculo com aquele, porque ele tem o teu mesmo raio, ele tem a tua mesma energia, ele te conheceu em encarnações passadas e você fez bem para ele, ele te confia em você porque você já deu provas de confiança em vidas passadas. Porque para ter confiança precisa muita prova de confiança, né? Nesta humanidade. Não é numa vida assim que a gente vai adquirindo confiança. Então, se você tem confiança, aí o vínculo é diferente. Não é um vínculo pessoal. É uma aprendizagem de como estar com o outro corretamente. E vamos que tenha uma tarefa juntos. Tem algo que desenvolver, que encerrar juntos. Ou que começar juntos. Precisa muito cuidado para ter isto tudo numa lei bem alta. E não na lei dos sentidos, por exemplo. Não nas leis humanas, por exemplo. Aqui nas leis humanas, você vai no cartório, assina um documento, pronto. Aquilo lá para desfazer é uma coisa. Então, isso a gente tem que ter tudo muito claro, não é? Então, isso não são coisas para as escolas internas, isso é coisa para a escola do mundo. Nas escolas internas nós vamos começar a sentir a vibração de outros mundos, de outros planetas, e aos poucos ir se introduzindo, não? Em coisas extraplanetárias, para não ficarmos limitados a este planeta. Existem muitos mundos os quais a gente pode frequentar ou pode ir fazer alguma aprendizagem. Aqui diz, fala-se sobre a morte da personalidade. Existe esse termo. Como algo necessário para que a alma se expresse. Mas não seria o caso de se tratar corretamente a personalidade, educá-la, para que a alma possa fluir através dela? Se na realidade é isto que acontece. Você tem uma etapa na qual você tem que cuidar da sua personalidade. Olha, cuidar da personalidade não é estar envolvido e identificado com a personalidade. Quem está identificado com a personalidade, envolvido com ela, não está ainda no caminho espiritual. Está fazendo o caminho humano, está fazendo o caminho material e humano, o caminho psicológico, o que quiser. Mas não é caminho espiritual isso. É justamente quando você está olhando para a sua personalidade, destacado dela, hein? Ela é uma coisa e eu sou outra. Mas você está usando essa personalidade. Porque essa personalidade é a síntese de uma mente, um corpo astral, de um corpo físico, de um corpo etérico. E você precisa de tudo isso para estar aqui encarnado. Então você tem que cuidar disto bem, não matar. O que se chama de morte da personalidade não é isto. A personalidade nós temos que usar para poder estar aqui. Se não estamos fora do corpo, não temos meios para estar no mundo material, trabalhando no mundo material diretamente com a matéria. Coisa que cabe a nós fazer, trabalhar diretamente com a matéria. Para ir cuidando da matéria, ajudando a matéria no seu desenvolvimento. E por isso temos matéria em nós, até física, que nós temos que trabalhar tudo isto. Agora, tem filósofos, tem pessoas que têm um modo de falar que pode não ser exatamente científico. Porque falar de morte da personalidade... Sabe o que é morte da personalidade? É desintegração de tudo isso. A personalidade acabou. Então a mônada tem que voltar lá para o reino mineral e fazer tudo de novo. Então a personalidade morreu. Mas não é isso normal. Não é isso natural. A personalidade vai sendo purificada, porque ela é barro, é terra. Ela vai sendo purificada, ela vai sendo elevada, ela vai sendo transmutada. E aí, o que chamam de morte da personalidade, erroneamente, é uma forma muito simbólica de dizer isso, é que ela purificada, organizada, alinhada, então ela vai se unindo com a alma, ela vai formando uma ligação com a alma, e a alma vai absorvendo-a, a alma vai se ligando com ela. Então não fica lá a alma na quarta dimensão e a personalidade aqui nesse plano sem saber de mais nada. Isso é uma personalidade humana. Agora, se esse conjunto de forças mentais, emocionais, astrais, etéricas, físicas, que formam um ego, né? Esse conjunto de forças se começa a se relacionar com outro núcleo, que é o núcleo anímico, que está na quarta dimensão, não está aqui, está na quarta dimensão. Então isto começa a se unir. E começando a se unir, o que acontece? O nosso núcleo que está na quarta dimensão começa a fluir por esta personalidade, começa a trabalhar através dela, começa a usá-la para fazer os seus trabalhos, começa a irradiar por ela. Isto é o que acontece. Então, isto é a união da personalidade com a alma. Mas nessa união, a personalidade não desaparece, porque ela é física, inclusive. Ela é astral. Ela tem cérebro, ela tem pensamento, então não pode desaparecer assim. Ela vai se unindo, vai havendo uma união, e o que é formado não é mais a alma como era e nem a personalidade como era. Se esses dois planos se uniram, se a energia da alma se uniu com essas forças, a gente nunca diz energia da personalidade. A energia da alma, da personalidade, são forças, que são também energéticas. Agora, aqui isto tem que unir. Isto vai unindo, vai juntando. Então, nem uma coisa nem outra fica como era, não é? A alma fica com mais contato com a lei do serviço, porque pode estar servindo aqui através da personalidade. Então, quando há esta transformação, que isto é uma transformação, uma alma que já conta com uma personalidade e uma personalidade que já conta com a alma, para não fazer mais bobagens. Então, aí, isto vai unindo, isto forma um núcleo, muito importante e que deve trabalhar muito tempo. Não é só porque formou esse núcleo que acabou, não. Formou esse núcleo e agora a alma, que já cumpriu esse trabalho de formar este núcleo, a alma que já está se expressando através da personalidade, a alma que já trabalhou através disso, que já serviu, e esta personalidade que já foi muito permeada pela energia da alma, essa personalidade que já funciona guiada pela alma, percebe o que forma aí? Aí forma um núcleo importante e que se refaz a cada encarnação. Deve ir subindo a escada, não descendo. Isto não se faz a cada encarnação para descer a escada. Isso se faz em cada encarnação para subir nesse trecho da vida evolutiva. E chega um momento em que já foi cumprido tudo aquilo que esse núcleo teria que fazer aqui. Aí esse núcleo, que já é um núcleo fortalecido, já é um núcleo que não é só material, né? Tem forças da personalidade que se transformaram em energias da alma, que já se elevaram como forças, como vibração. Então isso já é outra coisa. Isso é uma personalidade diferente e é uma alma também diferente do comum. Mas cada uma com seu temperamento, com seu raio, porque os raios cuidam também das personalidades. Então eu posso ter uma alma num raio e uma personalidade num outro. Precisa uma certa adaptação, precisa aprender a trabalhar com os raios, aprender a trabalhar com as energias. E aqui os raios já estão muito conscientemente trabalhando isso, porque os raios também têm que se unir, as energias também têm que se unir. Nós somos energia, né? Só que lá em cima a energia pura, aqui é meio assim. Então, isto tudo tem que se unir, aqui tudo tem que aprender a trabalhar junto, não é? Isso é o processo da alma com a personalidade, ou da personalidade com a alma. Quando isso está feito, esse núcleo começa a olhar para cima. E aí começa o trabalho com a mônada, começa o trabalho com o espírito. E aí trata-se do espírito atrair, porque isso não pode subir sozinho, Isto é muito pesado para subir sozinho. Aí o espírito começa a atrair e este começa a fazer esforço para subir. O espírito para atrair não precisa fazer muito esforço, não. O espírito atrai bem naturalmente quando está consciente. Agora, isto aqui não, isto aqui para subir tem que fazer força. E às vezes tem que pedir ajuda. Às vezes precisa de ajuda para subir. Porque não se sabe em que níveis está o espírito, de onde o espírito está chamando, não sabe qual é o raio do espírito. Tem espíritos que estão em raios cuidando de outras coisas ao mesmo tempo. Então esse aqui tem que fazer esforço para subir. Cada processo é uma coisa em um certo grau. Por isso que eu preciso muito cuidado para estar interferindo no processo do outro. Porque você é de outro raio, você traz outra experiência, você pode não ter a mesma situação de ligação lá nos planos internos, você pode não ser totalmente lúcido, embora tenha boas intenções. Você pode querer pôr uma pessoa no lugar, pôr uma pessoa no caminho, com as suas melhores intenções. Mas aquilo é bom segundo o seu entendimento. Você não sabe se é bom para ele aquilo. Então, enquanto você encarna, você ainda tem personalidade. Enquanto você encarna. Agora, quando você está fora da roda das encarnações, aquilo que é o melhor de todo esse trabalho é absorvido também. Só que quando é absorvido lá nos planos internos, quando você não precisa mais fazer corpo, quando você não precisa mais de corpo astral, quando você não precisa mais desse corpo mental humano, tem um momento que não precisa de mais nada disso. Então, aí dentro desse núcleo superior, deve estar também o mais essencial e o que mais conseguiu se depurar daquilo que você chamava de personalidade, entendeu? Então lá em cima não tem mais a personalidade, mas o que está lá em cima absorveu a experiência melhor, mais pura da personalidade. Para mim a personalidade não morreu. Tanto assim que quando tudo está lá em cima bem unido, então a gente olha lá e não vê personalidade. Às vezes olha lá e não vê mais alma também. Isso não quer dizer que morreu e que não esteja lá. A síntese daquilo foi absorvida. Então lá em cima ninguém fala de alma, ninguém fala de personalidade, de ego, de pessoas. Ninguém fala disso porque não existe. Quer dizer, não existe como era aqui. Mas entrou a fazer parte naquilo que conseguiu evoluir mais, depurar mais e que cabe lá em cima. E que faz parte do que vai se formar lá em cima. Por exemplo, Saint Germain não tem mais alma há milhões de anos, compreende? Não é que a alma dele morreu. E ele também não tem mais alma agora. Mas aquilo que foi a alma, enquanto havia alma, aquilo que foi a alma também tem parte lá dentro. Só que está tão depurado que está num outro nível, que a gente nem chama mais de matéria. Mas que Saint Germain tenha personalidade, não tem mais nem personalidade espiritual. Ah, porque lá em cima também forma uma personalidade, a personalidade espiritual. E quando forma a personalidade espiritual, o ser, ou a mônada, pode funcionar como corpo de luz. O corpo de luz não funciona com a alma dessa que nós temos aqui. O corpo de luz, para funcionar em todo o universo, este precisa da mônada. Ele é o corpo da mônada e chama-se personalidade espiritual. Até que a mônada não vai precisar mais do corpo de luz, porque a mônada já está fazendo contato com as suas seis irmãs, porque são sete, não? Elas vão em grupo de sete e cada nível de avatar recolhe essas sete. Depois que o avatar recolhe essas sete, e digamos que Saint Germain seja um avatar, digamos, eu não sei, digamos, vou dar um exemplo. Então, o avatar não tem mônada também, compreende? Já está tudo lá dentro, não é mais mônada. A mônada morreu? A mônada desapareceu? Não, a mônada é a única coisa nossa que não morre, que não tem de onde desencarnar. Está lá dentro. Então a gente não vai ficar dizendo que Michuk tem personalidade, que Michuk tem alma, que Michuk tem mônada. Não tem mais isto. É outra evolução. A evolução é uma só, né? Mas isso é um outro nível evolutivo, onde todas essas coisas não existem mais. Estão lá dentro, absorvidas de outra forma. E o que não foi absorvido lá dentro tomou outro rumo. Foi feito alguma coisa daquilo. Pode ter saído da linha do ser, pode ter ido para um reservatório planetário para formar outros seres. Outros seres não, outras células, outras coisas dessas que formam os seres. Então isto é assim. E nós somos, embora não sejamos mais personalidade, nem alma, nem mônada, nós somos tudo isso, desde agora. Desde agora. Então vejam que mistério nós somos. Que mistério nós somos. Então, quando alguém pensa que conhece alguém porque leu o horóscopo, outro diz que conhece alguém porque já teve 200 encarnações com ele, que ingênuo, hein? Que ingenuidade. Conhece o outro porque vê a alma do outro, porque tem evidência, que ingenuidade. Que acima da alma tem tanta coisa. E depois, quando isso tudo se reúne, é outra coisa, né? Então, nós tínhamos que aprender a nos enxergar com um pouco mais de criatividade. E não estarmos ainda como estamos, pensando que somos o nosso corpo. Identificados com o nosso corpo. Sofrendo porque o nosso corpo tem uma doença. Nos abalando com as dores do nosso corpo. Veja quanta ignorância. Nos impressionando com a forma com que o nosso corpo foi feito. Tem gente que não gosta do próprio corpo. Outro gosta do próprio corpo. É a mesma coisa. É a mesma ignorância. Gostar ou não gostar é a mesma ignorância. E aí você tem que cuidar daquilo. Porque aquilo tem um caminho, aquilo tem uma evolução que é a sua também. E quando você vai ficando mais consciente, você vai lidando com isto tudo para ajudar isto tudo, para curar, para organizar, para elevar, para fazer evoluir, para ensinar, entendeu? Aí são os graus evolutivos das pessoas. Tem pessoas que vivem para comer, não tem? Tem gente que só pensa em comida e vive para comer. E quando eles entram naqueles graus de ilusão muito adiantados, eles vivem só para fazer comida para os outros, porque disse que a comida boa cura tudo. Então ele está completamente restrito a isto. Quando se ele não tivesse restrito a isso, ele ia fazer a comida com a energia que você precisa naquele momento. Ele ia transformar um grão de feijão num néctar. Mas ele se apegou. Ele se convenceu que a comida resolve tudo, que comida cura tudo. Tem gente que diz que comida cura tudo. Porque curou uns casos que tinha que curar karmicamente, que era para curar. E aí pronto, comida cura tudo. E aí se você faz certo regime alimentar, você não tem mais câncer. Essas bobagens todas que vocês conhecem. Então, nós temos que aprender a lidar com tudo isso. Aprender a lidar com tudo isso. Porque você pode fazer uma comida curadora mesmo sem saber cozinhar. Você põe aquilo no fogo, vai fazendo sem saber. Mas o que você passa para aquilo é o que faz a coisa junto com os elementos daquela coisa. Claro, se você faz um arroz, que é um cereal abençoado. Todos os cereais são abençoados, não é para o homem. Se o homem soubesse o que ele tem nos cereais, ele acho que não comia outra coisa. Uma mão que pega um cereal, imediatamente o cereal reage. Imediatamente o cereal se transforma. Porque o cereal é vivo. E foi aquilo que foi posto na terra para o homem comer, hein? Que ele é vivo. Então você pega aquilo, ele já se transforma. Então é um grande padeiro que faz um pão espiritual? Não sei. Pode ser um grande padeiro e encher aquilo de porcaria, que é o que ele irradia quando pega aquilo. Então, temos que pensar que nós não somos restritos nem a uma atividade, nem a uma situação de vida. Não somos restritos a este planeta, enfim. E quando a gente se põe na posição, na intenção de servir a tudo isto, aí muda completamente a nossa ação e muda completamente a nossa energia, muda completamente a nossa vida, o nosso modo de ser, muda a personalidade, muda a alma, muda tudo. Se você está colaborando com tudo isto. Agora, se apegou a uma coisa desta, pronto, parou. Parou e fica ali. Fica ali onde você se amarrou. Fica ali. Embora pareça que está indo, mas não está não. Você se apegou, parou ali. Naquilo que é essencial, você parou ali. E aparentemente pode até estar usufruindo daquilo, pode estar fazendo algumas mudanças, mas são todas mudanças superficiais. Não são essas mudanças que vão levando você a estar cada vez mais consciente do universo. Do universo onde você está. Porque depois que você estiver consciente deste universo, como Saint Germain, como Michuque, como tantos outros que já estão conscientes deste universo, aí você vai começar a ficar consciente de outros universos, porque os universos são infinitos. Não é só esse aqui onde a gente está, não. Os universos são infinitos. E aí você vai ter uma consciência cada vez mais universal, cada vez mais cósmica. Bom, isso acho que deve estar servindo para nós sairmos um pouquinho desta casca, né? E saímos um pouquinho do nosso temperamento. Ah, isto. Porque o temperamento não é bem corpo físico só, né? O temperamento é muito mais ilusão do que a ilusão física. É uma ilusão muito maior, o temperamento. E um diz, ah, mas eu não posso fazer isso porque o meu temperamento não precisa. Que temperamento? Cuidado com o temperamento daquela. É muito delicada, precisa ter muito cuidado para lidar com ela. Veja, isto é linguagem cotidiana nossa. Isso é vida cotidiana. Eu ouço falar, cuidado com o temperamento dela, cuidado, vá devagar. Cuidado com o quê? Você não está fazendo o que deve? Então você está rodeado de anjos que estão cuidando de você, você não se preocupe com isso. E digamos que você não foi hábil. Você não foi hábil com ela. Se você está na boa intenção, se você fez aquele desastre porque você não é hábil, pode estar certo que todos os elementais que a fizeram, que lidam com ela, os anjos que a acompanham, pode estar certo que eles vão lá e seguram a coisa. Mas nós precisávamos mudar a cabeça, sabe? Mudar a cabeça. Então, morte da personalidade, fala-se da morte da personalidade. Eu não vejo isso assim, não vejo isso bem assim.